A Igreja Nova Geração Mundial de Deus apresenta Mensagens Marcantes com o Homem de Deus, Pastor João Misael Palharim.
Queridos, é sobre a chamada de Deus para com o homem. Deus se apresenta dizendo: Jonas, e Deus o chama pelo nome: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A sua malícia, o seu pecado tem subido, tem chegado diante da minha presença. E o que é que Jonas fez, igreja? Ele foi desobediente. Jonas, que deveria ir para Nínive, ele foge da presença do Senhor em direção contrária e vai para Tarsis. Jonas realmente foi desobediente. Mas mesmo assim, Deus estava interessado em Jonas. E quando Jonas, ele entra naquela embarcação, naquele navio, nos diz a Bíblia que ele desce no porão do navio. E ali ele dormiu. Dormiu. Ele não estava nem um pouquinho preocupado. Você percebe, além de um Jonas rebelde, desobediente, você percebe um Jonas insensível. Como é que uma pessoa consegue dormir sendo rebelde, desobediente a Deus? Era para ele ir para a grande cidade de Nínive. Ele foge para Tarsis. E ele desce no porão daquele navio e ainda consegue dormir. Olha como Jonas foi insensível. Na verdade, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí com aquele povo de Nínive. Para você ter uma ideia, Nínive era capital da Síria. Era a maior cidade da época. E Jonas, ele não está sofrendo, sabendo que ele estava desobedecendo. Ele não estava preocupado com o destino daquelas almas que certamente estariam perecendo. Ele paga a sua passagem, entra no navio, desce no porão e lá fica dormindo. Só que Deus começou a perseguir a Jonas. Deus começou a perseguir a Jonas. E Deus enviou uma grande tempestade. E o mar se embraveceu. E Jonas ali dormindo. Enquanto isso, os marinheiros daquela embarcação, daquele navio, desesperados, fazendo de tudo para salvar a embarcação, remando, tentando levar a terra firme, nada. A tempestade era muito forte. E eles iam aliviando o peso do navio, jogando coisas ao mar, e a tempestade cada vez mais forte, e Jonas dormindo, e os marinheiros desesperados, cada um clamando ao seu Deus, e nenhuma resposta, e Jonas dormindo, e Deus estava no controle de tudo. Oh glória! Deus estava cercando a Jonas, Deus estava perseguindo a Jonas, Jonas estava sendo desobediente, Jonas estava fugindo da presença do Senhor, mas Deus estava no encalço de Jonas. Icarabalamanaias! Oh, glória! Aleluia! Meu querido, minha amada, não adianta querer escapar do Deus Todo-Poderoso. Se você tem chamada de Deus, se você tem chamada de Deus, não adianta querer fugir. Não adianta querer se esconder. Jonas achou que indo para Tarsis estaria tudo bem. Amado, só para você entender, Nínive, a cidade que Deus determinou, ficava a leste de Jerusalém, 800 quilômetros. 800 quilômetros a leste de Jerusalém. Sabe para onde Jonas foi? Sentido oposto, a 2.400 quilômetros a oeste de Jerusalém. Quer dizer, ele foi bem longe. Ele falou, eu vou bem longe, o lugar mais distante, e lá Deus não vai me achar, e eu vou me esconder, e lá eu vou ficar, eu não vou a esta cidade pregar, de jeito nenhum. Nínive era considerada uma cidade violenta, era uma cidade perigosa, era uma cidade cruel. Quem sabe Deus viu o pecado daquela cidade, Deus teve misericórdia e falou, agora Jonas, é você que vai para lá. Ah não, eu ir lá para apanhar, de repente levar uma surra, e não só isso, de repente eu sou morto. Quem sabe Jonas teve medo, sentiu temor e resolveu fugir daquela responsabilidade. Mas queridos, Deus, primeiro, Deus não havia desistido de Nínive, dos habitantes daquela cidade. Deus não havia se esquecido. Deus não havia desistido de Jonas, que fugiu da presença do Senhor, que foi desobediente, que foi rebelde, que foi insensível. Deus foi atrás dele. E agora Jonas, lá no navio dormindo, aquela tempestade, os marinheiros tentando salvar. E de repente, vamos lançar sorte para ver quem é o culpado desta situação. Amados, a sorte caiu sobre Jonas. E quando foram acordá-lo, Jonas dormindo ali no porão do navio, acorda homem, clama ao teu Deus, olha o que está acontecendo. Foi quando Jonas, ele não teve escolha, ele falou, eu sou o culpado. Eu sou o responsável por essa tempestade, por esta situação. Eu sou o culpado porque eu sou hebreu. Eu estou fugindo da presença do Senhor, o meu Deus. Quem é o teu Deus? O meu Deus é aquele que criou os céus, a terra, o mar. É o Deus Todo-Poderoso e eu estou fugindo da presença dele. Aleluia! Aleluia! E foi dada a sentença. E agora? Aí Jonas, ele falou, lança-me ao mar, já que eu sou culpado, que a tormenta cessará. Amados, foi lançar Jonas ao mar. Quando Jonas tocou na água, pá! A tormenta, a tempestade parou, a tempestade cessou. E sabe o que me chama a atenção, igreja? Que Jonas foi tão rebelde, tão desobediente, que ele preferiu morrer. Ele preferiu morrer em alto mar, afogado, do que obedecer à chamada de Deus. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, se eu fosse Deus, não sou, mas se eu fosse Deus, quando Jonas desobedeceu pela primeira vez, que era para ele ir para Nínive, ele fugiu no sentido oposto para Tarsis, que ele desobedeceu e entrou naquele navio, desceu ao porão e ali dormiu. Se eu fosse Deus, desculpe a expressão, Jonas ia se dar mal comigo. Ah, ia. Quando Deus levantou aquela tempestade, e que Jonas disse, eu sou culpado, e agora me joga no mar, e a tempestade vai cessar, eu prefiro morrer. Olha, irmãos, ele escolheu, Jonas escolheu morrer, do que obedecer. E se eu fosse Deus, eu ia dizer: Jonas, você quer morrer? Então morra, morra, sabe? Mas ainda bem que eu não sou Deus, porque o nosso Deus é cheio de misericórdia. Nosso Deus é cheio de amor. Oh, aleluia! Se eu fosse Deus, eu ia cortar Jonas pela metade. Se eu fosse Deus, quando começou aquela tempestade, eu imagino que houve trovão, houve relâmpago, eu ia mandar um relâmpago naquele navio, bem na cabeça de Jonas. Graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Porque senão Jonas, queridos, desculpe a expressão de novo, Jonas estaria frito comigo. Literalmente eu ia lançar um raio na cabeça dele. Eu ia degolar Jonas. Mas Deus, que é rico em misericórdias, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Oh glória! As misericórdias de Deus não têm fim, igreja. Deus teve misericórdia. Jonas estava dormindo lá no porão, lá no navio, ele foi lançado ao mar, aí Deus mandou um peixe e engoliu a Jonas. E lá na barriga, no ventre do peixe, aí Jonas, né, irmão, misericórdia, aí o homem se arrependeu também. Aí ele se arrependeu, ele falou: Deus, eu estou me sentindo como se eu estivesse no fundo do inferno. Deus, tem misericórdia. E aquele peixe, por ordem de Deus, porque Deus é rico em misericórdia, em compaixão, nosso Deus é cheio de amor, seja cheio de bondade. Oh glória, Deus ordenou e o peixe vomitou. Oh, Deus ordenou e o peixe cuspiu a Jonas na praia. Agora nós estamos aqui no capítulo 3, você está com a tua Bíblia aberta? Capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Oh meu Deus, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te dou. Diga glória a Deus. E o Senhor chama Jonas pela segunda vez. Eu não sei quantas vezes Deus tem te chamado, não sei, de repente foi uma, duas, quantas vezes Deus te chamou? 3? 10 vezes? 100 vezes? 100 vezes? E você não obedeceu ainda? Ah, pastor, mas eu sou cheio de defeito. Eu não sei se Deus me quer na sua obra. Não sei. Eu tenho muitas falhas. Eu tenho muitos defeitos. Queridos, você quer mais do que Jonas? Jonas foi desobediente. Foi rebelde. Foi insensível. Jonas, na minha opinião, era até preguiçoso, irmãos. Onde se viu dormir em meio a uma tempestade? Dormir como ele dormia? Para mim, Jonas era inclusive preguiçoso. Jonas era cheio de defeitos. Mas Deus não desistiu de Jonas, e Deus não vai desistir de você. Não importa quantos defeitos você tenha, não importa quais são as falhas de caráter, mas Deus, ele te ama. E Deus quer você do jeito que você é, do jeito que você está. com as tuas falhas, com os teus pecados, com os teus defeitos. Pastor, eu sou igualzinho a Jonas. Você é igualzinho a Jonas? Saiba que Deus não vai desistir de você. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer você fugir da presença do Senhor. Aonde você for, olha, irmãos, nem que Deus tenha que mandar uma tempestade na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Quem não vem pelo amor, vem pela
dor.
Vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nem que Deus tenha que levantar uma tempestade. Nem que Deus tenha que te jogar no fundo do mar. Mas se você é escolhido do Senhor, meu querido, minha amada, Deus te tem gravado aqui, ó, na palma da mão dele. Você é escolhido, você é chamado. Você pode ter muitos defeitos, mas Deus te ama. E Deus quer a você do mesmo jeito que você está.
É verdade,
Deus. Aleluia. Deus chamou a Jonas. Agora levanta-te, Jonas. Versículo de número 2. E vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela a mensagem que eu te dou. A mensagem que eu te dou. Igreja, duas coisas. Olha aqui para o altar. Duas coisas. Primeiro, Deus determinou que deveria ser Nínive. Que deveria ser Nínive. Jonas poderia ter dito: Deus, eu não vou para lá, aquela cidade é perigosa, aquele povo é violento, é cruel, eu não quero ir para lá, aquele povo é idólatra, aquele povo é pagão, eu não quero ir para lá não, Deus, deixa, eu vou pregar em outra cidade. É a mesma coisa, Deus, é a mesma coisa, eu vou em outra cidade e prego, não tem problema. Não, Deus especificou o lugar. Deus determinou qual seria a cidade que Jonas deveria pregar. Deus não abriu mão de Nínive, uma cidade idólatra, pagã, perigosa. Mas Deus, ele determinou. O que é que eu quero dizer para o teu coração aqui nesta noite? Meu irmão, minha irmã, não adianta, às vezes a pessoa fala: ah, Deus, eu vou pregar em outro lugar, nesse lugar. Não vou não. O Senhor está mandando, mas eu não vou não. E a pessoa quer escapar. Não adianta, irmãos. Não adianta. É Deus quem determina onde você vai. Se Deus disse para você: o teu lugar é aqui que eu vou te usar, então, meu irmão, é melhor obedecer. É aqui que você vai ficar, porque é aqui que Deus vai te abençoar. Oh, glória! Não adianta querer ir para outro lugar. Mas Deus, é a mesma coisa, Deus. Por que que eu tenho que ir para lá se eu posso ir para lá? Tanto faz. Não, irmãos. Eu tenho que ir onde Deus manda, amém, igreja? Segundo, a mensagem a ser pregada não é a minha mensagem, mas a mensagem que eu devo entregar é do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção no versículo. Preste atenção, Jonas capítulo 3, versículo de número 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Não adianta, Jonas, eu quero você lá. É lá, Jonas, que você vai pregar. Eu não abro mão de Nínive. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te dou. A mensagem que eu te dou. Muitas vezes o pregador, ele quer pregar a mensagem que agrada a ele, ou que agrada os ouvintes. Você sabe que tem muito por aí, pregadores, pastores, bispos e igrejas pregando o que o povo gosta de ouvir. É, vem aqui que você vai prosperar. Vem aqui que você só vai ganhar. Mas não fala da cruz. Não fala da cruz. Fala da bênção, fala da salvação, mas não fala que tem que obedecer a palavra de Deus. Então tem pastores, bispos pregando, igrejas pregando o que o povo gosta de ouvir. Mas eu não tenho que pregar o que eu acho, o que o ouvinte quer ouvir. Eu tenho que pregar aquilo que Deus me manda pregar. Aquilo que Deus me manda pregar, isso eu vou pregar, custe o que custar. Eu não posso aumentar, eu não posso diminuir, eu não posso distorcer, eu não posso alterar esta palavra. A mensagem é Deus quem dá. Jonas, eu vou te dar uma segunda chance. E veio a palavra Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Jonas, eu vou te dar uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Oi, irmãos, Deus é cheio de misericórdia. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: Deus é amor, Deus é cheio de misericórdia. Oh, glória. Diga para essa pessoa: Deus dá nova chance. Oh, aleluia. Igreja, lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Quando ele negou o mestre? Quando Pedro negou o mestre? Por 3 vezes. Jesus não deu a Pedro uma nova chance, igreja? Deu ou não deu? Deu. Ele se tornou o grande apóstolo Pedro, porque teve uma nova chance. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Quando ele juntou aquilo que lhe pertencia, pegou parte da sua herança e partiu para uma terra distante, desperdiçou seus bens de uma forma dissoluta, perdeu tudo o que tinha, se viu na miséria, foi cuidar de porcos, e ali, né, naquela situação, ele lembrou da casa do pai, ele lembrou do pai, e ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ah, mas na casa do meu pai, abundância de pão, até os empregados, os jornaleiros de meu pai, eles estão melhor do que eu, e eu aqui padeço de fome, e eu quero me alimentar do que esses porcos estão comendo, e na casa do meu pai abundância de pão, já sei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me dá uma segunda chance. Quando ele tomou essa decisão, que ele se levantou, que ele vai em direção à casa de seu pai, e o pai lá já esperando, e o pai olha, vem aquele parecia até um mendigo, aí ele falou: não pode ser, aquele é meu filho, e aquele pai sai correndo, e recebe aquele filho gostosamente, e lhe dá beijos, e lhe dá abraços. O pai está dando uma segunda chance, igreja! Aleluia! Deus te dá uma segunda chance. Você quer saber de uma coisa? Se eu perguntasse aqui nesta noite, quem já teve, não foi nenhuma, nem duas, nem três, mas já foram várias chances que Deus te deu, você sabe disso, que Deus foi misericordioso com você? Fala a verdade, levanta a sua mão se é verdade ou não é. Olha aí, não é verdade, igreja?
tanto é verdade
que Deus enviou seu filho Jesus. Meu filho, o homem pecou, desobedeceu, o homem está condenado, mas meu filho, desce lá, vai, desce, vai, se entrega, por amor, morre, morre a favor do homem. E Jesus veio dar uma nova chance ao homem, morrendo naquela cruz, por amor a cada um de nós. E a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. E é tão grande esta segunda chance, que aqueles que recebem a Cristo nascem de novo. É ou não é? Você nasceu uma primeira vez, nasceu em pecado. Mas quando você recebe a Cristo, você tem uma segunda chance, você nasce de novo. E segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Igreja, Deus está te dando uma nova chance. Olha como Deus é bom. Por quê? Porque Deus te ama. Não adianta você querer fugir, se esconder, porque Deus vai te perseguir. Deus vai até onde você está. Você pode se esconder lá no porão, lá no fundo, no porão do navio. Lá Deus vai te arrancar. Porque Deus te conhece pelo teu nome. E Deus está dizendo, levanta-te, levanta-te, porque eu tenho um plano na tua vida. Você crê que Deus tem um plano com você? Então se coloque em pé em teu lugar, se coloque em pé em teu lugar. E eu quero fazer um convite a você. Vamos lá no livro de Jonas capítulo 3, igreja. Abra a tua Bíblia em Jonas capítulo 3. Que nós estamos vendo. Vamos ver o resultado. Pastor, só vai continuar a pregação, vou. Vou judiar de vocês hoje. Jonas capítulo 3. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha, eu tenho uma má e uma boa notícia. Eu tenho uma má e uma boa notícia. A má notícia: Nínive será destruída. Agora eu tenho a boa notícia: se vocês se arrependerem, Deus, ele vai mudar a sentença, né? Ele vai mudar a sentença, mas tem que haver o arrependimento. E 40 dias, 40 dias. E Jonas foi pregando isso. Eu que queria, irmãos, olha, já pensou? Uma mensagem tão pequenininha dessa. Jonas foi lá assim, ó, você se converte aí, viu? Deus vai destruir a cidade, tá? 40 dias, 40 dias é o prazo, hein? 40 dias, e olha lá, olha lá. E eu não quero nem saber, não quero nem saber. E foi, ó, caminhando. Cidade era tão grande, 3 dias para cruzar a cidade de um lado para o outro. Tão grande que era a cidade, 3 dias para cruzar a cidade. Não era pregação de molhar camisa não, irmão. Era aquela pregaçãozinha assim, ó. Ah, eu tenho duas notícias, uma má e uma boa. Vocês escolhem, ó. A má, que Deus vai destruir a cidade daqui 40 dias. Se vocês não se arrependerem. A boa notícia: se vocês se arrependerem, haverá salvação para a cidade. E olha o resultado, igreja. Veja aqui comigo. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Diga glória a Deus. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum. Proclamaram um jejum. Vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia, versículo 6, chegou ao rei de Nínive, Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não provem, olha o edito do rei, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Amém, igreja? Então, desde o menor até o maior, até o rei que se assentava no trono, ele tira suas vestes reais e proclama um jejum. A partir de agora, o jejum é para toda a nação, para toda a cidade. Todo homem, até os animais vão ter que jejuar. Já pensou? Até os animais tiveram que jejuar. Porque o rei, ele disse: e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quando Deus viu, versículo 10... quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém, igreja? Diga glória a Deus. E Deus disse: ah, não, eu não vou poder mais destruir esta cidade, os ninivitas, não posso fazer isso. Olha lá, a Bíblia diz que quando Deus viu as obras, como eles se converteram, o jejum, até o rei tirou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, se assentou em meio às cinzas e proclamou um jejum na nação inteira: ninguém coma, nem os animais, nem bebam água. Quem sabe Deus lá dos céus, ele mude a sua sentença. E quando Deus viu as obras, Deus falou: não, eu não posso destruir essa cidade, não posso. Olha, amados, preste atenção no que o pastor vai falar. Não basta a pessoa só levantar a mão, receber o perdão e pronto, eu sou salvo. Não. Deus quer ver obras na vida da pessoa. Quando o rei proclamou o jejum, do menor ao maior, até os animais, os homens se vistam de pano de saco, que é humilhação, que é vergonha, que é arrependimento. Quando Deus viu as obras, né, o que eles fizeram, Deus disse: não posso destruir a cidade, não posso. Por isso que Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então Deus quer ver uma atitude no homem. Não basta eu apenas ser crente. Deus quer ver uma atitude. Eu tenho que ter obras. Não basta dizer: eu tenho fé, mas cadê as tuas obras? Mostra as tuas obras, já que você tem fé. Então você tem que ter alguma coisa para apresentar ao Senhor.
Você ouviu Mensagens Marcantes. com o homem de Deus, pastor João Misael Palharinho. Ministrada na sede da Igreja Nova Geração Mundial de Deus, em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 4224, no Tatuapé.